Amigos do Jornal Operação Cidade, hoje a gente conversa sobre a reunião na Câmara Municipal de Bandeirantes, que aconteceu na noite desta segunda-feira. Quem esteve presente foi o Valfrido, né? Ele que é uma pessoa já bastante conhecida aqui no meio católico de Bandeirantes, ele que está em Londrina, traz para a gente detalhes a respeito dessa conversa que ele teve com o vereador Luiz Gustavo, presidente da nossa Câmara Municipal, para falar a respeito da peregrinação denominada Caminho dos Anjos, que agora Bandeirantes também aderindo a essa peregrinação. Tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde, Navarro. É com muita alegria que eu retorno a essa cidade maravilhosa onde eu nasci e me criei, e com esse projeto maravilhoso que é do Caminho dos Anjos. É um projeto que nasceu lá em 2015, que foi crescendo, e hoje ele se torna realidade já a nível de Estado. Eu conversei com o vereador Gustavo, numa conversa informal, dizendo da necessidade de Bandeirantes fazer parte do Caminho dos Anjos, abraçar, reconhecer o caminho, assim como Cornélio Procópio já fez o reconhecimento e outros municípios estão todos trabalhando nisso, e inclusivamente está para sair já a lei do reconhecimento a nível de Estado, que está tramitando lá no governo do Estado, a lei do reconhecimento do Caminho dos Anjos e também reconhecendo as festividades que acontecem em setembro, das peregrinações. E esse Caminho dos Anjos está entrando na rota do turismo. Estadual, turismo religioso. Do turismo religioso aqui do estado do Paraná. Vai fazer parte de todo o programa da rede de turismo, né, que acontece no estado.
E com esse projeto aprovado em Bandeirantes, em setembro Bandeirantes já também estará.
Exatamente, Bandeirantes já estará nesse caminho, nesse projeto. Porque esse projeto, o que acontece? Muitas vezes não é só a peregrinação. O bom desse projeto é que nós queremos trazer a experiência do caminho da fé que já existe até Aparecida e o caminho de Santiago Compostela, que seria o quê? Nós já temos um site, que é caminhosdosanjos.com.br, vocês podem entrar lá que tem todas as informações, que seria o quê? A fomentação do turismo religioso também nas pequenas propriedades, nas construções de pequenas pousadas. Por exemplo, nós estamos criando pequenas pousadas em cada cidade, todo mundo para poder participar, porque os peregrinos, ele faz é tudo por estrada rural. O intuito desse projeto também é tirar os peregrinos da BR-369, que é muito perigoso, acidente e tantas coisas, e você também não leva uma contemplação. Então o caminho é 106 quilômetros, saindo da Catedral de Londrina até o Santuário de São Miguel Arcanjo, passando por Ibiporã, Jataizinho, passamos pelo bairro São Caetano, entramos em Uraí, depois caímos no distrito de Congonhas, entramos por Cornélio Procópio, Fazenda Pilar, Santa Mariana, depois entramos pela Ponte Preta.
Tudo fora de rodovia.
Tudo, entramos pela Ponte Preta, vamos cair lá no bairro do Ormenese. Para já, um grande abraço ao pessoal do bairro do Ormenese, lá da Capela, São José, que eles nos acolhem com tanta maneira, inclusivamente eles estão construindo lá no bairro Ormenese. Vocês deveriam fazer uma matéria com o pessoal da Capela de lá, porque eles nos acolhem e eles já estão construindo vários banheiros, já com chuveiros, para abrigar os peregrinos que passam por lá. Então, e depois saímos de lá, passamos pelas Três Águas e retornamos ao santuário.
E essa peregrinação seria mais ou menos com quantas pessoas?
É assim, agora em maio nós tivemos uma peregrinação com 170 pessoas, a nossa peregrinação. Mas no mês de setembro chega a mais de 1.000 pessoas, porque são vários grupos de peregrinos que saem da região de São Paulo, de Londrina, como de Rolândia, como de Cambé. Temos um grupo muito grande em Cambé, que também está fazendo. Temos grupos, por exemplo, em Ibiporã. Há vários grandes grupos. Que é o foco é setembro, né? Mas esse objetivo da associação e da criação realmente do caminho ser reconhecido como ponto de apoio é para ter peregrinação o ano todo. Então vai ser normal daqui uns anos ou daqui uns meses, nós temos peregrinos, 3, 4, 5, 10, 15 peregrinos todos os dias fazendo o caminho. Porque o que acontece com o site? Um peregrino que está lá no Rio de Janeiro e que ele vai descobrir o Caminho dos Anjos, eu quero fazer esse caminho, como que ele vai fazer? Ele entra pelo site e vai ter em todas as cidades, pontos turísticos nas cidades, lugares onde ele dormir na cidade, lugar onde ele comer na cidade, restaurante, farmácias, postos de gasolina. Então ele entra, por exemplo, ele clica em Bandeirantes. quais são os hotéis que tem Bandeirantes. Ali já vai ter o contato dos hotéis, quais são o lugar. Então ele já entra, ele já faz a sua reserva em Bandeirantes, ele vai fazer a sua reserva em Santa Mariana ou em Cornélio. Então ele consegue fazer a sua programação para fazer a peregrinação.
Era a pergunta que eu ia fazer. Então todo acompanhamento é só entrar no site?
É só entrar no site. Esse site nós estamos, ele está em construção, mas já existe, nós estamos construindo. Inclusivamente, nós trabalhamos com pessoas que é feita aqui em Bandeirantes.
Vai atualizando, né?
Exatamente, nós estamos crescendo. É um projeto que a gente não tem pressa, porque nós acreditamos que é um sonho de Deus. Então, e nós temos que ser com muito pé no chão, para quê? Para que não se crie um caminho e que fique um caminho sem sentido. Uhum. Então nós queremos criar um caminho da infraestrutura e que esse caminho possa perdurar para várias outras gerações.
Sólido e permanente.
Exatamente. E nesse caminho também nós estamos prevendo a construção de vários monumentos, como monumento a São Miguel, a São Rafael e São Gabriel Arcanjo. Aí você pode fazer uma pergunta, mas por que Caminho dos Anjos e não Caminho de São Miguel Arcanjo? E tem um significado, porque o dia 29 de setembro não é um dia de São Miguel Arcanjo, é um dia de São Miguel Arcanjo, é um dia de São Rafael Arcanjo e é um dia de São Gabriel Arcanjo, é um dia dos três arcanjos. Então nós queríamos homenagear os três arcanjos e também os nossos anjos da guarda, porque cada um tem um anjo da guarda. Então por isso que é Caminho dos Anjos. E para quê? Para que todas as pessoas possam fazer essa peregrinação de bike, a cavalo ou a pé, ou até mesmo quem não é católico e quer fazer essa experiência, como nós temos muitos peregrinos que não são católicos e que faz essa experiência.
Repete pra gente então o site, o pessoal,
Adriano,
ouvir.
Qual que é o site mesmo, que é mais fácil? Que ele vem aqui, Adriano.
Como é que é o site, Adriano?
www.caminhosdosanjos.com.br.
Você é o responsável pela atualização do site?
Sim.
Demora ainda para ficar no jeito?
Mês de setembro vai ter bastante atualizações referente às cidades, a questão das informações, de tudo que o Valfrido falou.
Até a peregrinação vai estar tudo em dia?
Sim, em dia.
Tá certo. Valfrido, queremos agradecer a sua presença, tá bom?
Eu que agradeço esse povo maravilhoso de Bandeirantes aqui e cada vez que eu volto aqui eu vejo a cidade progredindo, crescendo e isso é muito importante, é muito bom. Deus abençoe a todos.
Depois de a gente conversar com o Valfrido Barbosa, a gente fala também com o autor do projeto de lei, vereador e presidente da Câmara, Luiz Gustavo dos Santos, o Gustavo Duté, para falar a respeito desse projeto. Gustavo, como é que foi a conversa que teve com o Valfrido até chegar a esse projeto? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. O Valfrido conversou com a gente, eu acho que uns 3-4 meses atrás. E ele nos disse da bonita caminhada que a Associação Caminho dos Anjos faz de Londrina até o Santuário São Miguel Arcanjo. E como isso se realiza, né? Evangelização, a motivação, enfim, partindo de Londrina para Bandeirantes. Isso me motivou muito. Além dessa motivação, ele me explicou como que as outras cidades estavam fazendo. Porque essa caminhada sai de Londrina, passa por Jataizinho, Uraí, Cornélio Procópio, Santa Mariana, até chegar em Bandeirantes. E esses outros municípios, eles também estão fazendo projetos semelhantes a esse para autorizar o Poder Executivo a fazer algumas benfeitorias, infraestrutura nesse caminho, indicando, né, que ali é um caminho de peregrinação, ali é um caminho que conduz até o Santuário São Miguel Arcanjo. É um turismo religioso, Navarro, que pode colaborar não só com essa associação, mas com outros que queiram também fazer uma rota semelhante a essa. E lógico, né, pensando no turismo religioso, em trazer turistas para o Santuário São Miguel Arcanjo e, evidentemente, para Bandeirantes.
Em relação à reunião da Câmara, Gustavo, já que trata-se da última reunião do primeiro semestre do ano, não é? Dessa nova legislatura, como foi a reunião? Depois a gente fala sobre o semestre.
Nós tivemos na reunião de segunda-feira uma quantidade grande de projetos, de modo especial em segunda discussão e votação. Projetos que abrem crédito, projetos que otorgam um título cidadão honorário, também 5 requerimentos, aliás 7, né, porque 2 foram feitos em grande expediente. Tivemos também 2 moções, uma de aplausos, ao secretário de Segurança Pública do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, uma moção de apelo, Navarro, em nome de todos os vereadores, solicitando que o Supremo Tribunal Federal não aprecie favoravelmente a ADI, que pede que o governo pare de repassar recursos para a APAE. Todos os vereadores se mobilizaram em relação a isso. E as matérias também em primeira discussão e votação, que era o projeto 548 e o decreto legislativo 007. Então essas foram as matérias constantes na ordem do dia. Além também de uma emenda à lei orgânica que altera o prazo de emenda ao orçamento feito pelos vereadores.
Como foi citado aqui também na reunião de ontem à noite, Gustavo, como que o STF faz uma coisa dessa, até porque teria que colocar esses estudantes da APAE tudo na rede municipal e estadual. Não tem condições, eu acho que não teria condições nem o município nem o estado de fazer um programa ou uma educação do jeito que é feito na APAE, né?
De jeito nenhum, eu usei esse termo e vou repetir aqui na rádio, é um crime, que querem fazer é um crime, na verdade.
Isso é em todo o Brasil.
Em todo o Brasil, mas de modo especial o Paraná, porque o Paraná foi o único estado que institucionalizou o repasse. Então, tem uma lei que autoriza o repasse para as APAES. Mas o que acontece? O STF ele foi provocado por uma ação direta de inconstitucionalidade. Inclusive, é de se assustar, né? Porque um dos proponentes dessa ação direta de inconstitucionalidade é a Associação das Pessoas com Síndrome de Down. Porque eles acham que os deficientes da APAE, os alunos deficientes da APAE, podem frequentar uma escola regular. Eu não vou dizer, Navarro, não vou aqui ser imaturo, dizer que nenhum pode. De repente, um ou outro possa. Mas dos mais de 170 alunos que a APAE de Bandeirantes tem, os que têm condição de frequentar uma escola regular, um percentual é mínimo. É mínimo, Navarro. São deficiências severas, motoras, deficiência motora, mental, que não tem condição de um aluno participar de uma escola regular. Eu trabalho numa escola estadual, Navarro, de ensino regular. Nós não temos acessibilidade para isso. Nós não temos profissionais pedagogicamente formados para isso. Nós não temos terapias que são necessárias para esses alunos. Então, se o STF acolher essa ADIM, os alunos, me perdoem a expressão tão vulgar e tão dura, os alunos serão jogados na rede de ensino regular, porque não terão estrutura nenhuma.
Tá certo. Agora, Gustavo, de todos os projetos, todas as votações de ontem, também teve apenas um projeto, estava votando em grupo, não é? E apenas um projeto que acabou sendo votado separadamente, né? E foi aprovado por 7 votos a 5, que é o projeto do vereador Marcos Batista, que dispõe sobre a concessão de folga no dia de aniversário do servidor público, aprovado nessa votação. E ainda tem mais votação? Como está esse projeto?
Esse projeto volta para a terceira votação. Na próxima sessão, 5 vereadores foram contrários a esse projeto. Alguns vereadores argumentam sobre um vício de legalidade por se tratar de algo que impacta uma decisão administrativa, mas o projeto segue aqui na casa e caminha para a terceira votação.
Tá certo. E falando então a respeito do fechamento do primeiro semestre, como que foi o primeiro semestre desse ano legislativo, uma nova Câmara, nova Casa, novos componentes, né? Como que foi esse primeiro semestre, Gustavo?
Nós estávamos aprendendo a fazer muita coisa, quase tudo, porque a mesa diretiva é composta por mim, a vereadora Flávia, vereador Vinícius e vereador Humberto. De nós quatro, apenas a vereadora Flávia já tinha participado da mesa diretiva. Então nós aprendemos nos primeiros meses ali, né, como organizar os trabalhos aqui na casa. Tivemos o apoio dos funcionários, aqui dos colaboradores da Câmara, e um apoio muito grande dos vereadores, né? Apesar de nós termos divergências em diversos sentidos, e essas divergências ficaram claras durante as discussões dos projetos, houve muita parceria aqui, Navarro e demais ouvintes, que proporcionou a gente chegar no final desse semestre.
O segundo semestre, então, seja como esse?
Se Deus quiser, de unidade, de trabalho, divergência pode haver sempre, mas se Deus quiser, o desrespeito e o prejuízo à população, nunca.
Obrigado pela participação.
Te agradeço, Navarro, um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna.